Deus é bom demais, hein? Deus tem muito mais ainda para você nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Pudesse mudar, fazer o culto de oração e adoração, né, família? Glória a Deus, né? Maravilha. Romanos capítulo 12, versículo 2, é o texto base dessa mensagem. 1 e 2 eu vou estar lendo. O tema dessa mensagem nessa noite é gratidão como fonte de cura emocional. Repete comigo, fala assim: gratidão como fonte de cura emocional. Amém? A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 12: suplico, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas seja transformado, fala transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos crê nessa palavra aqui? Que o nosso corpo nós devemos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para nós não se conformar com este mundo e ser transformado, uma mente transformada, para nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pai, a nossa gratidão, nós estamos aqui nessa noite, tua palavra foi lançada, Pai, e venha frutificar nos corações, ó Pai. Se nós estamos aqui nesse culto, Senhor, desde o início desse culto, antes mesmo de nós chegarmos até aqui, o Senhor já estava preparando, Senhor, este momento especial nesta noite. Momentos de oração, de unção sobre a vida do teu povo. E no nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando, nos transformando, nos renovando. Eu quero declarar no nome de Jesus, pela autoridade que Ele concedeu lá na cruz do Calvário, a boa, perfeita e vontade do Senhor sobre a vida de nosso povo. Que sejam agraciados por Ti, restaura vidas e traz salvação e esperança no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, família? Nós temos, todo mês nós temos um tema, e esse mês é o tema gratidão. E o ano, desde o início de janeiro até hoje, cada mês, eu não vou lembrar todos os meses, mas cada mês ele teve um direcionamento sobre nossa vida. O tema do ano, que esse ano nós íamos reinar em Cristo, amém? Era o tema anual, mas todo mês existe uma mensagem, existe um direcionamento da palavra de Deus lançado para a igreja. E não é por acaso que é dessa forma, porque existe uma palavra profética, existe uma unção de Deus sobre a vida dos nossos apóstolos, dos pastores Rodrigo e Sueli, sobre a vida da igreja, e vai se estendendo para todo o povo realmente que ama Jesus. E é muito interessante perceber que todo mês esse sistema é para que nós viemos renovar a nossa mente, e de alguma forma, de alguma maneira, de uma forma muito peculiar e especial de cada um, esse ano, todos os meses, o Senhor tem falado ao seu coração de alguma maneira, através desses temas. E o mais louvável é que Deus tem feito maravilhas e cura na vida da igreja, e é por isso que você está aqui hoje. Por isso que Deus colocou algo no seu coração e você está aqui nessa noite. Quando eu pensei sobre esse tema, falando sobre gratidão, quanto que esta palavra é falada de uma forma geral na sociedade, que devemos ser gratos, mas o quanto que o mundo em si, as pessoas que não conhecem ou não querem conhecer o santo mandamento do Senhor Jesus, a gratidão deles às vezes não está relacionada a quem realmente é o Criador. Isso está sendo deturpado durante, principalmente na presença de famílias. São famílias que não conversam, pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais. São casais que acabam se separando porque vão perdendo realmente os princípios de um casamento abençoado. São pessoas que iniciam algo com votos no altar, mas durante os anos eles vão esquecendo. O mundo está de tal maneira levando os nossos filhos, se nós permitirmos, a se desviar da presença de Deus, porque hoje a internet está entrando nos lares de tal maneira que estão separando os pais dos filhos. A internet está entrando no seio da família, separando os casais. E se conformar com o mundo é olhar assim: não, realmente, isso está acontecendo, mas o que nós vamos fazer? Eu não consigo ficar longe 24 horas do celular. De alguma forma nós vamos se conformando com as coisas que estão acontecendo. Mas nessa noite Deus quer chamar a atenção de você, igreja, da sua vida. Como que está a sua intimidade com o Senhor todos os dias? Nós temos 24 horas que Deus nos presenteou, a dádiva do dia, 24 horas. E dessas 24 horas, algumas horas nós trabalhamos, outras horas nós estudamos e dormimos. Mas quantas horas nós estamos realmente com a nossa mente ligada ao Senhor Jesus? Em Colossenses o texto fala que os nossos pensamentos têm que ser pensamentos lá do alto. Em Romanos capítulo 12 fala para nós renovarmos a nossa mente, para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gratidão a Deus não seja um mero conceito apenas, falar sobre a gratidão ou explicar a gratidão, mas que seja uma ação empenhada diária de todos nós enquanto igreja. Quantos aqui estão me entendendo? Esta palavra para nos levar ao conhecimento da verdade, que a verdade nos liberta. A gratidão, ela tem a ver com a triunidade em Cristo Jesus, porque a gratidão, ela se expressa primeiro pelo nosso corpo. Uma pessoa grata, ela tem ações e atitudes diferentes de uma pessoa ingrata. A pessoa, ela tem uma disposição de elevar o seu corpo a dar um abraço a alguém em forma de gratidão. Ela tem a disposição, de uma forma do corpo dela, ir visitar alguém e dizer assim: ei, muito obrigado pelo aquilo que você fez por mim. A gratidão faz com que você tome uma posição na sua vida. Ela tem a ver com o corpo. A gratidão, ela tem a ver com as nossas emoções, sentimentos, os nossos pensamentos. A Bíblia relata em 1 Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e... como que é, igreja? Espírito, alma e... corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. O espírito é a ligação que eu tenho com... fala assim, Deus. O espírito é essa ligação que você tem com o Criador. Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós louvamos a Deus, nós estamos fazendo uma ligação espiritual no reino espiritual. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou tendo uma ligação com Deus, é a esfera da fé. E quando falamos de gratidão na esfera da fé,
é onde que gera o milagre. O quanto nós somos gratos pelo milagre que aconteceu na sua vida. Tem alguém aqui resgatado por um milagre? Eita! Tem alguém que foi resgatado por um milagre aqui? Recebeu uma cura? Uma restauração no casamento? É essa ligação com Deus. O quanto você tem um coração grato pelo aquilo que, não pelo aquilo que Ele já fez ou pelo aquilo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Ele é o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive eternamente e ressuscitou no terceiro dia e vive e está. É por Ele e para Ele são todas as coisas, e por isso que nós estamos aqui. Não existe outra situação de nós estarmos aqui a não ser para adorá-lo a Ele, a não ser para glorificar a Ele, a não ser para exaltar a Ele. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, porque Ele é Senhor sobre sua vida, sobre sua família. É por Ele, e a gratidão pelo aquilo que Ele é, nós não temos, eu creio que não existe palavras e atitude que o meu corpo faça para agradecer o que Ele já fez por mim, pela salvação que me alcançou. Porque quando Jesus chega na nossa vida, a salvação bate na nossa porta. O Senhor Jesus ter te tirado do laço do inimigo, né, meu querido? Ele te resgatou, trouxe saúde. E quando falamos de gratidão, nosso corpo como sacrifício vivo, entender, viver uma vida grata, é viver uma vida de adoração ao Senhor Jesus. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós realizamos na nossa vida, tem que ter um direcionamento a Ele, e por isso que nós estamos gratos. E essa gratidão é uma ligação no reino espiritual, por isso que gera cura. Uma alma ingrata é uma alma ferida. Uma alma grata é uma alma feliz. Uma alma grata é uma alma alegre. Uma alma grata, ela anda de cabeça erguida, glorificando ou exaltando o Senhor. Uma alma grata, ela gera cura onde ela está. Mas quantos de nós percebemos que com o tempo, em algum momento, eu e você podemos passar por desânimos, por situações difíceis, onde que a nossa mente, em algum momento, pode ter passado por você, diante de circunstâncias da vida, não, às vezes a ingratidão de você, não vou buscar mais a Deus, mas o quanto às vezes nós deixamos de fazer algo porque nós estamos cansados. Muitas pessoas hoje têm sofrido as doenças da alma. O que mais está em evidência? Eu estava pregando aqui, Deus me deu uma palavra sobre uma pandemia emocional. Antes mesmo do Covid, havia pessoas já sofrendo, famílias sofrendo dores emocionais na sua alma. E quando chegou o Covid, muitas pessoas começaram a sofrer questão de luto, e ainda sofrem a perca de alguém. Muitas pessoas passaram pelo processo também da cura no Covid, inclusive eu, o irmão Manoel que está aqui. Eu estava orando por ele, que ele estava na UTI, e quando ele saiu da UTI, eu entrei e ele estava orando por mim, e assim foi a corrente. Mas quantas pessoas no pós-pandemia começaram a sofrer de crise de ansiedade, depressão? Quantos aqui conhecem alguém que sofreu de crise de ansiedade e depressão nesses últimos 5 anos? Alguém conhece? Levante sua mão, bem alto, quero ver. É a grande maioria. Teve algum momento que você já não conseguiu dormir direito? Tem alguém que acontece isso? Hã? Levante sua mão aí. Eita. Quando deitamos, às vezes no travesseiro, parece que a mente não para. Alguém já passou por isso? Constantemente a mente. Ei. Sabia que a gratidão é uma fonte que pode curar as emoções? Porque quando nós estamos preocupados, quando nós estamos com medo, e nós levamos a nossa mente a levar o nosso conhecimento, aquilo que Jesus já fez sobre nossa vida, e percebemos a dádiva de Deus como gratidão, e começamos a olhar com os olhos bons a vida que Ele nos deu, não as dificuldades, não as preocupações desse tempo presente, mas aquilo que o Senhor tem depositado no seu coração, na tua intimidade com Deus, naquele momento que você eleva os seus olhos, a sua alma, a olhar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, isso gera cura no nosso coração, na nossa alma. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos enxergam o que é ruim, enxergam aquilo que é errado, o nosso corpo vai padecer, nós enxergaremos trevas. Mas os nossos olhos, se ele enxerga o que é a luz, aí nós começamos a verdadeiramente entender que a janela da alma é aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, através dos cinco sentidos, está falando da nossa alma. As doenças psicossomáticas atendem a alma, corpo. Uma pessoa que sofre de depressão, é uma dor emocional muito grave. Não é falta de fé. Quem sofre de ansiedade, não é falta de fé. Nós sabemos que esses sintomas acontecem também na igreja. Nós somos seres humanos. Mas nós precisamos entender que a busca de um bom profissional, a busca da presença de Deus, pode sarar a sua vida de qualquer enfermidade. Uma boa orientação médica, atividade física. Sabemos aqui, tem o Marcelo França, que é o mestre lá do Esquadrão da Vida, lá. Atividade física. Se nós não cuidarmos do nosso tempo, em algum momento vai padecer. Então nós precisamos olhar de uma outra maneira. A nossa ligação com Deus é para trazer graça ao nosso coração. A tua ligação com Deus, a esfera da fé, ela tem que ser inabalável todo o tempo da sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? E se hoje você está aqui, é porque o Senhor te chamou e te escolheu. Existe um propósito sobre a sua vida. E não há enfermidade que resista ao poder de Deus. Não há enfermidade que resista ao poder de Deus. Quando nós entendemos isso no nosso espírito, a nossa ligação com Deus, que não há enfermidade que não resista, porque a cura, a restauração. Só que nós precisamos entender o tempo que acontece essa cura, o tempo que vai acontecer a restauração na sua vida, para que você persevere na graça, para que você persevere nas semanas que você está aqui, porque logo logo a sua bênção vai bater sobre sua porta, porque Ele é a resposta para a sua vida. A minha mãe orou durante 20 anos. Certa noite, eu vi a Bíblia dela, a hora que eu abri a Bíblia dela, a minha foto estava dentro da Bíblia. E ela falou, um dia eu vou ver você restaurado. 20 anos se passaram, e ela recebeu o seu milagre. E talvez hoje, pode chegar o seu milagre. Mas precisamos entender, quando nós cuidamos da nossa alma, das nossas emoções, e se aproximamos mais do Senhor, entendendo que Ele é o refrigério da nossa alma, Ele que vai nos restaurar, Ele vai nos abrir os nossos olhos espirituais para nos levar mais perto da glória de Deus. A Bíblia relata que as tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que é esperada no futuro. Então existe uma glória sobre sua vida, e ela vai se manifestar. Chegará um dia que o Senhor vai se manifestar sobre sua vida, e a sua vida não será mais a mesma. Vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai se manifestar dentro da sua casa, e a sua casa não será mais a mesma. A sua história vai mudar. E a partir desse momento que a sua história vai mudar, você nunca mais vai retroceder, porque você vai ter uma experiência reais com Ele, e essa experiência você nunca vai esquecer. Em todo o tempo você vai lembrar daquilo que o Senhor fez sobre sua vida, daquilo que você passou e como Ele te restaurou. E por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz a paz e a esperança. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai renovar a minha fé e vai renovar a sua fé. Quantos crê aqui? Vai renovar a sua fé e vai encher a sua vida de alegria. Mas que você perceba que é preciso você tomar uma posição na sua vida, dar um passo. Existe um texto na palavra de Deus, lá em João capítulo 5, uma história muito rica, e que todos nós conhecemos, que fala sobre o tanque de Betesda. A Bíblia fala que havia coxos, cegos, paralíticos, esperando o momento nesse tanque, que no momento a água era mexida, e o primeiro paralítico, o primeiro coxo ou cego que pulasse naquela água, ele seria curado. E a Bíblia relata que muitas pessoas estavam ali, muitas pessoas. E num belo dia, o Senhor caminha por aquele tanque, estava caminhando, e deu de encontro a um homem. E a Bíblia diz que esse homem estava há 38 anos, um paralítico, 38 anos esperando que alguém jogasse ele sobre a água. E quando a água era movida, ele não tinha condições de chegar até esse momento. E a Bíblia relata que Jesus chegou até ele. E Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele: queres ser curado? E qual foi a resposta desse homem? O que esse homem falou para Jesus? Se Jesus chegar para você hoje e dizer assim: queres ser curado? Seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma situação no casamento, seja o que for. Se Jesus chega para você hoje e pergunta: queres ser curado? Qual a sua resposta? Hã? Não é pegadinha não, pode responder. Qual a sua resposta? Sim, eu quero. Não é assim? Mas aquele homem olhou para Jesus e falou o quê? Senhor, não tem ninguém que me coloque na água. Quando ela é agitada, alguém já pula antes. Ó a alma. É neste momento que nós precisamos entender que Jesus, Ele é simples. Jesus, Ele faz uma pergunta objetiva e simples: queres ser curado? Aquele homem com dores na sua alma, há muito tempo, imagine 38 anos vendo as outras pessoas sendo curadas e ele não. Ele responde: ninguém me coloca na água. Mas ele estava de frente para o Criador. E Jesus fala para aquele homem: tome teu leite e anda. A Bíblia relata depois, aquele homem pega seu leito e sai, andando pelo vilarejo. Os fariseus encontram esse homem e começam a questioná-lo, que ele não poderia estar andando com o leito dele no sábado. Quem fez isso? E esse homem não sabia quem era Jesus. Mas ele falou assim: eu sei que esse homem pegou e falou: pega teu leito e anda. e eu estou aqui. Esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus muda a sua vida. E depois do novo encontro com Jesus, Jesus encontra esse homem novamente. E Jesus fala para este homem: vai e não peques mais. Então quero passar para vocês hoje: não importa qual seja a dor, qual seja o problema, Jesus, ele está perguntando para você: você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você quer renovar a esperança? Você quer ser cheio da graça? Você quer ter uma fortaleza do Senhor Jesus sobre sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então levante. Levante. É apenas um momento que Jesus deu a oportunidade para aquele homem. E nós temos a oportunidade hoje de encerrar esse culto aqui, sendo restaurado pelo poder de Deus. Porque antes mesmo de eu e você estar aqui, Ele já tinha determinado estarmos aqui. Ele já tinha programado tudo o que está acontecendo nesse culto. Desde o início das orações até este momento, e até o final desse culto, o Senhor já tinha preparado esse banquete para você, porque Ele conhece as tuas necessidades. Amém? Eu quero desafiar você, como aqui fosse um tanque de Betesda, que você descesse até aqui para nós orar no final, para que o milagre de Deus aconteça sobre sua vida pela fé, que você não precisa esperar 38 anos. Talvez o teu milagre é nessa noite, talvez a tua restauração é nessa noite. E nós vamos terminar esse culto com esta fé, clamando a presença de Deus sobre sua vida e sua família. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, este é o momento. Já veio com fé adorando Ele. Já veio com fé adorando Ele. Pessoas que sofrem de dores emocionais, se você veio interceder por alguém, se puder deixar aqui também a luz aqui para nós orar, pode apagar. Pode clamar a presença, vai. É você e Ele.
Graças eu te dou.
Pastores, vou estar orando por vocês.
Pelo preço que
pessoal da intercessão.